Agenda da Câmara.
Agora a gente conversa com Marcelo Larcher, editor da Rádio Câmara, sobre a agenda dos deputados para essa semana. Boa tarde, Larcher.
Boa tarde.
Vamos lá, a Câmara já tem sessão prevista para amanhã, terça-feira. Na pauta tem medida provisória e tem também a possibilidade de urgência aí de propostas sobre pesquisa eleitoral e alguns outros projetos também na pauta. O que, que a gente tem, Larcher?
Exatamente, ainda restam duas medidas provisórias, né, que os deputados e senadores precisam votar ou elas perdem a validade até o final do mês. Então, a Câmara deve ter só essa semana de esforço, depois os deputados se concentram na eleição, que ainda tem segundo turno, tanto para presidente como para governos estaduais, e eles, então, devem votar essa semana. Naturalmente, essas duas MPs, elas não têm muitos problemas. Os deputados devem votá-las com certa facilidade.
A gente está... Desculpa. Oi. Pode continuar, Lach.
Uma delas é só liberar a compra de vacina contra a Covid-19 pela iniciativa privada, que num primeiro momento foi proibida, né? E agora precisou de uma nova regra para liberar. Isso não deve ter muita discussão, porque agora os deputados entendem que é possível. A outra MP é uma questão, até certo ponto, simples. A taxa de ocupação de imóveis da União, que deve corresponder só à inflação, foi preciso fazer uma medida provisória, porque senão ele seria o índice usado poderia ser maior, e com isso os deputados também devem estar de acordo com essa medida provisória, para saber que são dois temas até simples para serem votados agora nessa última semana antes das eleições.
A gente também tem projetos, Larcher, um dos assuntos mais que está mais em discussão aqui no Congresso e na Câmara, acho que essa discussão está um pouquinho mais acalorada ou talvez mais adiantada, é a questão das pesquisas eleitorais. Muitos políticos têm questionado aí a questão da divergência entre os números apresentados pelos institutos de pesquisa no primeiro turno e o resultado oficial das urnas. Isso tem gerado muitos projetos apresentados e um movimento para regulamentar melhor isso ou até punir mais essas discrepâncias, né? A gente tem a possibilidade de já votar nessa semana algum projeto nesse sentido aí na Câmara?
Ah, sim. Há um conjunto de projetos, já mais de 20 projetos, são 21 projetos sobre o tema, que estão reunidos, e há um requerimento de urgência para que ele entre na pauta de votação dessa semana. Na semana passada, o presidente Arthur Lira, que também criticou os institutos pelos erros que teriam ocorrido acima da margem de erro, ele não conseguiu, em reunião com aliados e também em conversa com a oposição, uma data para a votação desses projetos. O que pode levar mesmo a que a votação seja depois das eleições, para não ter nenhuma contaminação. Mas há sim esse requerimento, e inclusive um dos projetos, um dos últimos a ser apresentado, foi apresentado depois do primeiro turno pelo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. E essa relação entre pesquisas eleitorais e políticos, né, e os deputados e senadores, já é antiga. Há críticas sempre. Os institutos de pesquisa se defendem falando que realmente as coisas mudam na hora da eleição. Pessoas que estavam indecisas podem votar, pessoas que diziam votar num candidato votam em outro, e isso só se define mesmo na hora do eleitor estar lá. Então, seria uma intenção de voto, mas não um voto em si, que só é dado no dia da eleição. Então, eles dizem que esse erro que ocorreu não deveria ser punido, não é o caso de uma punição. Há projetos, por exemplo, que simplesmente proíbem a divulgação de pesquisas eleitorais 15 dias antes do dia da votação. Então, para não influenciar eleitores, né? Seria a ideia de que o eleitor quer votar, se sente mais motivado para votar se o candidato dele está mais à frente ou mais atrás. Então, isso influenciaria muito. E há o projeto do deputado Ricardo Barros, por exemplo, é de punição, de uma multa que os institutos ou responsáveis pelas pesquisas teriam de arcar caso a discrepância seja fora da margem de erro. Então, a gente deve ver essa discussão, talvez não essa semana por causa disso, porque fica contaminado pelo debate eleitoral, mas certamente esse ano nós veremos uma discussão sobre como regulamentar o mercado de pesquisas de opinião antes de eleições.
Lacher, tem mais algum assunto de projeto da pauta que você queira comentar, que tem alguma importância?
Acho que três projetos podem ser votados mesmo, mas além dessas duas MPs que eu já falei. Um deles é o que inclui a pedofilia entre os crimes hediondos, é um projeto simples, já foi aprovado pelo Senado. Nós temos visto crescer essa lista de crimes hediondos, são crimes cuja progressão de pena é mais difícil, que já começa cumprindo pena em regime fechado. Então, é caro ao deputado esse tema e é possível que vá. Um projeto do Senado também, que é um programa de saúde mental para profissionais de segurança pública, principalmente a prevenção ao suicídio. Esse projeto também conta com o apoio de muitos deputados da oposição e do governo, então ele deve ser votado também. E a ampliação da assistência gestante no SUS, que hoje em dia já inclui muitas coisas, mas quer incluir principalmente atendimento psicológico e informações para prevenção da depressão pós-parto. Hoje em dia tem vários outros nomes, mas das aflições psicológicas após o parto e nos primeiros momentos após a gravidez. Então, antes do parto e logo depois do parto. Então, também uma discussão que está adiantada e os deputados tendem a votá-lo agora essa semana.
A gente está conversando com o Marcelo Lacher, que é editor da Rádio Câmara, trazendo a agenda dos deputados para essa semana. Lacher, para finalizar nosso papo aqui, vamos tratar de um assunto que tem a ver com a composição da Câmara dos Deputados. O TSE disse que apenas 12 partidos ou federações superaram a cláusula de desempenho, que é a chamada cláusula de barreira, que é uma regra que a gente tem aqui no Brasil em relação ao índice que os partidos têm que atingir de votos para poder ter direito a várias questões, fundo partidário, cadeiras no parlamento, enfim. E segundo o tribunal, 16 partidos não atingiram essa cláusula e alguns deputados já estão se mobilizando para poder mudar regras atuais do quociente eleitoral, justamente por causa de não ter conseguido atingir a cláusula de barreira. Como é que está esse movimento aí na Câmara?
Isso, o TSE já disse 12, a Câmara ainda espera a totalização de alguns votos, porque o resultado da eleição, né? É por isso que a gente faz uma eleição em outubro, mas os deputados tomam posse em fevereiro, né, assim como os senadores. Então, esse tempo é um tempo para impugnações, para apurações sobre algum tipo de irregularidade na eleição. Então, nós, pelas nossas contas internas lá, que a gente tem feito, a equipe da Agência Câmara, da Rádio Câmara, ainda há um partido que pode vir a cumprir os requisitos. Então, você teria 13 em vez de 12. Mas, mesmo assim, é uma diminuição grande. E não só dos recursos do fundo partidário, que isso, claro, tem um impacto grande no funcionamento do partido, nas próximas eleições para prefeito, na próxima eleição para presidente da República e para deputados e senadores, porque são os recursos do fundo eleitoral também que são distribuídos de acordo com essa proporcionalidade. E quem não cumpriu essa cláusula de barreira não deve receber recursos. Essa é uma medida para diminuir o número de partidos. Hoje, na Câmara, tem 21 partidos, eles já foram reduzidos para 18 por causa de várias fusões, mas nessa eleição eram 28 partidos. E você vê que agora nós estamos entre 12 e 13 que terão fundo partidário. E não só isso, né, na Câmara dos Deputados, porque são 513 deputados, também há uma regra de funcionamento das lideranças. Os deputados, os partidos, têm direito a uma assessoria técnica extra para o partido. Eu digo extra porque, claro, cada deputado tem a sua assessoria pessoal, mas a sua assessoria pessoal cuida dos trabalhos na base eleitoral, cuida dos trabalhos do dia a dia, das suas relatorias. E a assessoria dos partidos na Câmara, e no Senado funciona mais ou menos da mesma forma, só que na Câmara é ainda mais necessário porque são muitos, os partidos têm uma assessoria técnica que dá uma olhada macro na Câmara, o que está sendo votado, o que precisa, qual a relação com o governo, com a oposição. Então, quer dizer, isso é muito importante para o funcionamento dos partidos e para a atuação dos deputados, que não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas confiam muito nessa assessoria. E só esses 12 partidos, ou 13, de acordo com o cálculo como será feito, que terão direito. Isso também faz com que os partidos acabem, essa expectativa, inclusive, de muitas pessoas, de muitos analistas, que os partidos que não conseguiram, eles se juntem a outros partidos. E são partidos até grandes, vou falar alguns deles, o Avante, o PSC, o Solidariedade, o Patriota, o PTB, o Novo e o PROS. Você vê que são partidos que participaram da nossa vida republicana há pouco tempo e agora não conseguiram cumprir as cláusulas. Isso vai fazer com que alguns desses partidos se juntem. O deputado que foi eleito por ele mude de partido, ou então o partido passa na federação, como já foi feito, né? O PSDB e o Cidadania estão atuando juntos, e essa atuação em conjunto agora, a federação, é uma coisa muito mais forte. O partido não pode mais se separar durante os próximos 4 anos. PT, PV e PCdoB também fizeram uma federação. Você vê que eles daí conseguiram eleger mais deputados em conjunto. E esse foi um dos problemas que fez com que os deputados começassem a reclamar, porque não foi possível fazer aquelas coligações que o eleitor até já estava acostumado, mas que para a maioria dos analistas e cientistas políticos não fazia muito sentido, porque as coligações nos estados, uma coligação federal, você entende, né? O candidato a presidente da República tem ali aliados de uma ampla força política. Nós estamos vendo isso agora, tanto com os dois candidatos, tanto o candidato ex-presidente Lula como o presidente Bolsonaro, tem junto com eles muitos partidos que compõem uma força para tentar eleger um presidente. Mas para deputado é um pouco mais... até para senador também, que é uma eleição majoritária, você vai ter forças que às vezes se complementam. Mas para deputado fica uma coisa estranha, porque os votos contam em conjunto. Esse é o nosso sistema eleitoral. Então você tinha estados em que um partido de esquerda e outro de direita se coligavam, faziam coligações por causa dos governos locais, e aí você votava num deputado de esquerda, por exemplo, e elegia um deputado da ideologia oposta à que você queria. E essas coligações foram muito criticadas, e elas são a razão pela qual se elegiam alguns deputados, que ficaram sem se eleger agora. Qual o problema disso? Alguns deputados com uma votação expressiva, por exemplo, a deputada Perpétua Almeida teve 15 mil votos. O partido dela precisava de 54 mil votos. Mas outros partidos que tiveram 54 mil votos tiveram deputados eleitos com menos votos que ela. É essa a conta que alguns deputados fazem para criticar o sistema, mas o sistema foi feito para reduzir esse número de partidos, que é uma coisa que vem sendo criticada há muitos anos e que é uma das fontes de enfraquecimento do governo federal frente ao parlamento, porque é muito diferente você negociar com 12 partidos e você negociar com 24 partidos. Ou 28 partidos, se a gente deixasse todos, né? Então, há prós e contras, nós vamos ver, como sempre, essa regra que está valendo agora foi aprovada em 2017, quer dizer, é bem recente, e ela deve ser endurecida, né? Ela é progressiva, nesse ano foi 9% dos votos nacionais, e na próxima deve ser 12%. Então, a regra vai se endurecendo para ter essa representatividade, receber fundos e ter lideranças na Câmara, vai se tornar cada vez mais difícil, e a ideia é aglutinar partidos. Porque no Brasil, cientistas políticos falam muito isso, nós temos partidos demais com a mesma ideia, defendendo a mesma ideia. Então, nós temos 3 partidos trabalhistas, nós temos 2 partidos republicanos, nós temos... E os cientistas políticos acham que um sistema mais robusto, um sistema mais forte, é um sistema em que você só tem um partido para cada uma dessas ideias. E hoje, no Brasil, o cálculo que eles fazem saindo dessa nova eleição é de que nós temos 9 forças políticas. Então, 12 partidos representados na Câmara está muito próximo já das 9 forças políticas calculadas pelos cientistas políticos. Então, parece ser uma coisa que não tem muito volta. Nós temos que testar esse sistema de fortalecimento dos partidos.
Claro, e reforma política sempre é uma reforma difícil, né? Uma reforma que demora muito tempo. A gente tem experimentado isso aqui no Congresso. Lacher, muito obrigado por trazer a agenda dos deputados e comentar os principais assuntos aí na Câmara. Até a próxima semana.
Muito obrigado, um abraço para você.